a dor crônica, que passa a ser alvo, aliás, sempre foi foco, né, dos especialistas, dos médicos, em busca de novas abordagens terapêuticas que fogem dos tratamentos convencionais, feitos com medicamentos e reabilitação. E os pesquisadores têm estudado técnicas sobre estimulação elétrica do sistema nervoso. Lembrando que cerca de 60 milhões de brasileiros sofrem de dor crônica. E eu converso com o Dr. Daniel Champ, do Laboratório da Dor, do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP. Bom dia, Dr. Daniel.
Bom dia a todos. Bom dia.
Muito obrigada por atender ao nosso pedido para tratar deste tema. Há muito tempo que se estuda e se aplica diversas formas de tratamentos para ajudar esses pacientes com dor crônica. Vamos explicar direitinho o que é esse quadro de dor crônica, doutor Daniel.
A dor crônica é uma dor persistente e que a gente define como uma dor durando mais do que 3 meses, presente a maior parte dos dias. E ela é um problema de saúde pública enorme, né? Entre as 10 doenças mais prevalentes no mundo, em todos os países, entre todas as doenças, 2 são representantes de dor crônica: dor nas costas, a lombalgia, e as dores de cabeça. E se a gente for olhar para as doenças, de todas as doenças que existem, que mais causam anos perdidos por incapacidade, entre as 10 doenças mais prevalentes no mundo, causando incapacidade, 4, inclusive o primeiro colocado, estão relacionadas à dor crônica. A doença da humanidade que mais causa perda de capacidade devido à doença é lombalgia, de longe, né? Nós fizemos um estudo há 2 anos atrás na cidade de São Paulo e agora uma meta-análise de prevalência de dor crônica na população geral, ou seja, na população que está em casa, nem é quem foi procurar o médico. Na população geral, parecido com o censo, quando você vai até a casa de alguém e pergunta se ela está com dor ou não, e a prevalência em um país em desenvolvimento é em torno de 20% da população geral, da população do país. É um número gigantesco. Apesar desses números altos de prevalência, o tratamento da dor pode ser eficaz, uma boa parte dos casos, mas cerca de 30% dos doentes permanecem com a dor ainda presente, apesar do tratamento. E é nessa linha, nesse problema, que várias linhas de pesquisa tentam solucionar, ou tentando entender um pouco melhor a refratariedade, por que alguém não vai responder o tratamento da dor, ou buscando novas formas de tratamento. O que ocorreu recentemente é que algumas formas de tratamento que vinham sendo estudadas nos últimos 20, 30 anos, que são formas de estimulação do cérebro de forma não invasiva, em sessões de 15 minutos, com eletrodos colocados sobre o crânio, sobre a cabeça, com pessoas acordadas, elas sentam numa cadeira e colocam, fazem uma aplicação de uma estimulação não invasiva, elas vêm aparecendo na literatura com resultados positivos. E há um mês atrás, o nosso grupo, junto com colegas da Federal do ABC e da Escola Baiana de Medicina, e fizemos um consenso latino-americano de todos os estudos publicados até hoje, e encontramos que, avaliando essa evidência científica acumulada, nós podemos considerar que essas formas de tratamento não invasivas vão ajudar uma parte razoável dos doentes com dor crônica, em particular alguns tipos de dor crônica. Essa é a novidade.
Muito bom, muito bom. E o senhor fala, depende do tipo de dor. Então é isso que eu queria entender um pouquinho, porque o senhor falou, é lombalgia, dor de cabeça, lombalgia de longe é a mais prevalente. Ela serve para esse tipo de caso, por exemplo, essa linha de tratamento a que o senhor se referia?
Isso é um conceito muito importante. Apesar de se pesquisar a dor crônica, ninguém tem dor crônica, só tem algum tipo de dor. Então tem várias causas. A mais habitual é a dor lombar. Existem as cefaleias, aí tem vários tipos de cefaleia. Enxaqueca é a cefaleia, a dor de cabeça mais incapacitante, apesar de não ser a mais prevalente é uma chamada cefaleia tipo tensão, que é uma prima de segundo grau aí da cefaleia tipo enxaqueca. Existem dores chamadas, que afetam 7% da população geral, chamadas de dores neuropáticas, que são muito refratárias ao tratamento habitual, que são dores decorrentes de lesão de alguma estrutura nervosa. Então você tem um diabetes que causa uma neuropatia, uma doença dos seus nervos periféricos, você pode ter uma dor neuropática devido à lesão do nervo. É como um nervo que foi lesado por uma doença que gera dor. É um quadro, isso é a dor neuropática. Essas técnicas, de uma forma geral, existem várias nuances nas recomendações e nas pesquisas, mas de uma forma geral, elas se mostraram mais eficazes para tratar essas dores neuropáticas, que não são as dores mais habituais e prevalentes, mas apesar de ocorrerem 7% da população geral, mas são mais refratárias ao tratamento habitual, e um tipo de dor que é muito prevalente, principalmente em mulheres, chamado de fibromialgia.
Ah, mas era o que eu ia perguntar. O senhor já adiantou o assunto. Queria saber se a fibromialgia podia se encaixar aqui nessa linha de tratamento. Que bom!
É, a fibromialgia está entre os perfis de dor crônica que mais responderam nos estudos que a gente tem disponíveis até hoje. Uhum. A fibromialgia, ela tem uma série de tratamentos, nenhum deles é fenomenal, nenhum deles vai aliviar a dor de todos os doentes, ou seja, não existe um tratamento padrão para todo mundo. É, tem pacientes que vão responder a um tipo de tratamento, às vezes farmacológico. O ideal é tentar primeiro não farmacológico, que são estratégias de reabilitação com medicina física, mas essas técnicas podem ser associadas ao tratamento de pacientes com fibromialgia também. Existe hoje ainda uma questão de se, apesar dessas técnicas serem utilizadas em ambiente de pesquisa, elas não estão ainda disponíveis no SUS. Então, um trabalho sendo feito no Conselho Federal de Medicina, na Conitec, para que essas técnicas sejam incluídas para alguns doentes que tenham um perfil de respondedor que possam se beneficiar na rede pública, o que ainda é um processo que está acontecendo.
Uhum. Então, hoje não é feito na rede pública esse da estimulação cerebral?
Não, a estimulação está numa fase de transição, que é natural, sim, no mundo da ciência, em que tem algo novo, que se amadurece, que nós avaliamos a quantidade de estudos, se faz estudos de síntese para ver, bom, no final das contas, a gente tem 35 estudos, funcionou ou não funcionou? Funcionou para quem? E aí agora se leva nas vias oficiais do sistema público, único de saúde, para se formalizar na assistência do paciente do SUS. E existe também um trabalho de essas técnicas, muitas delas são reconhecidas pelo Conselho Federal de Medicina para tratamento, por exemplo, de depressão maior, desde 2012, nos Estados Unidos desde 2008, mas para a dor crônica ainda é um processo que está em andamento. É, então é algo que está acontecendo, por isso que é uma novidade, entre aspas, né? É algo novo, mas é um processo que está andando para frente, não está andando para trás nem para o lado.
E é promissor, né? O caminho é promissor, tudo indica que ele será uma opção.
É promissor, é só a gente lembrar que não existe tratamento único para todos os males, né? Então a ideia de um tratamento que vai solucionar o problema de todo mundo que não teve o seu problema solucionado até hoje, geralmente é fake news. Então, aqui o que a gente está propondo, que já é uma grande coisa, é ter mais uma ferramenta, mais uma opção terapêutica de tratamento para algo que é muito prevalente e que é muito incapacitante, que é a dor crônica.
Interessante isso que o senhor está dizendo, porque a gente precisa... estamos em tempos em que as informações, a internet possibilitou uma capacidade de pesquisa, de busca de dados, de informações muito grande. Mas precisa saber de onde vem, quem está dizendo o quê, né? Porque está cheio de fake news nessa área de medicina, o que traz prejuízos muito evidentes às pessoas, né? Sobre tratamento, sobre novos medicamentos. Então, é bom a gente esclarecer. É promissor, está num caminho de transição. A gente está falando da estimulação cerebral. Aliás, o dia desses, viu, doutor Daniel, falávamos para os casos de depressão grave, porque havia um preconceito muito grande, mas isso há muito tempo, sobre o tal do eletrochoque, mas hoje o sistema é completamente diferente e está aí o alcance que essa estimulação cerebral pode ter também agora no caso do tema de hoje, que é dor crônica. Dúvida, muita gente depende de medicamento para a vida toda, né? Além de outras formas. Será que isso pode ser uma independência de medicamentos no futuro? Hoje muitas pessoas têm que tomar medicamentos, esses medicamentos têm contraindicação. Queria que o senhor falasse também um pouco do convencional, que caminha junto com essa nova busca de tratamento.
O paciente com dor crônica, ele precisa primeiro ser educado no sentido de que não é intuitivo lidar com uma condição que pode durar muitos meses ou anos. Então existe um lado de educação que é extremamente importante. O que se vai dizer para o doente sobre a doença dele. O paciente com dor crônica tem angústias, ele pode achar que aquela dor é causada por uma doença que não foi encontrada. Ele precisa lembrar que se por um lado a dor pode ser o alarme de uma doença, como uma criança com febre, que você vai procurar se tem uma meningite ou se tem uma dor de garganta, a dor crônica também pode ser uma doença por si própria. Aliás, as dores crônicas mais comuns e mais prevalentes não são causadas por uma doença, elas são a própria doença. Como exemplo, por exemplo, da enxaqueca, que é um tipo de dor crônica em que a enxaqueca é a própria doença que causa dor. Ela não é causada por outra anomalia, por outra doença no cérebro que vai causar enxaqueca. É, as lombalgias, as dores nas costas, a imensa maioria são chamadas de lombalgias inespecíficas, e são dores lombares que não têm uma causa específica. É um conjunto de coisinhas alteradas na região lombar, no sobrepeso, na alteração postural, na predisposição pessoal, que levam ao quadro de dor. Então, primeiro tem um quadro, uma parte de educação que não pode ser esquecida. Existe depois uma tentativa, algumas dores vão ter uma resposta muito boa a medidas físicas, que a gente chama globalmente de medicina física de reabilitação, que vão incluir acupuntura, alongamento, algumas técnicas de reabilitação com analgesia por meios físicos, então manipulação de pontos musculares dolorosos. Isso, essas técnicas têm uma acessibilidade heterogênea no SUS hoje. Algumas regiões são muito bem servidas com fisioterapeutas, fisiatras, outras menos. Eu diria que um dos maiores fatores limitantes hoje para o tratamento da dor é a disponibilidade, apesar de grandes esforços e enorme melhoria da disponibilidade de medicina física e reabilitação, pelo menos no estado de São Paulo, muito disponível, mas ainda perto do tamanho do tsunami, que é a dor crônica, ainda tem uma demanda muito grande. Existe uma outra vertente que é farmacológica, que é por remédios, e aí existem, por um lado, hoje, alguns remédios muito interessantes que são relativamente seguros, que podem ser usados por muito tempo, mas sempre com a questão de ter que tomar um remédio e ter que lembrar de tomar um remédio e ter que ajustar a dose. E, às vezes, também a disponibilidade do remédio, que alguns remédios são mais fáceis de encontrar na rede, alguns mais difíceis. Então, tem essa questão. E, em casos muito selecionados, estratégias novas. Então, existem algumas cirurgias para dor, que são feitas em centros de referência há décadas, que são cirurgias que podem ser para cortar uma via da dor em algumas situações, estimulação, técnicas de estimulação da medula e do cérebro cirúrgicas, são feitas há décadas no tratamento da dor, e algumas novas, como essas que a gente comentou, como a estimulação não invasiva, que é feita no consultório, ambulatorialmente, na sessão de 15 minutos. Existe uma outra área também extremamente importante, que é chamada, talvez de uma forma não muito legal, mas de técnicas complementares, eu não sei se complementar é o melhor nome, alternativas, certamente não é o melhor nome, técnicas alternativas, acho que não é legal, complementares, que inclui um monte de estratégias que em alguns doentes pode ser extremamente interessante. Então, técnicas de hipnose, que é usada em alguns doentes com dor crônica, com sucesso, não em todos, mas em alguns. Técnicas mais avançadas de acupuntura, acupuntura usada de rotina na dor crônica, mas algumas outras técnicas de acupuntura e de medicina chinesa pode ser interessante. Técnicas de meditação, existe a mais estudada, não necessariamente a melhor, mas a mais estudada, a mais fácil de se aplicar, é a técnica de atenção plena, ou mindfulness, que tem ganhado um espaço muito grande no mundo científico. Não que a técnica precise desse mundo científico para existir, ela já existe por si só há muito tempo, sim. Mas no mundo científico ela cresceu bastante.
Para alguns casos, para a gente finalizar, quer dizer, se você for buscar alguns centros de referência, esse tipo de tratamento com estimulação cerebral pode ser realizado? Já pode ser feito?
Hoje em pesquisa, pesquisa não quer dizer que necessariamente você está fazendo uma comparação com placebo. Hoje, por exemplo, existem pesquisas abertas em que o tratamento é oferecido para a população para tratamento dentro de uma pesquisa, mas como se fosse assistencial, como se fosse uma parte do tratamento normal do paciente. Mas ele não está disponível em qualquer lugar do Sistema Único de Saúde ainda. Ele está nessa fase cinzenta de transição, o que é normal. Estou insistindo nesse ponto. Todo conhecimento médico, ele tem um processo, igual um bebê que está na barriga da mãe, nasce e cresce. Não queimar etapas é perigoso, muito perigoso. Então, esse é um processo normal, da bancada, do desenvolvimento experimental, depois para testes clínicos, depois acumular evidência, depois entrar num sistema em que ele vai estar disponível assistencialmente. E queimar etapas é ruim para a saúde, para as emoções, para as expectativas, não é bom. E financeiramente não é bom também para o Estado, nem para as pessoas. Então ele está num processo natural de amadurecimento.
Com cautela. Muito esclarecedor, Dr. Daniel Champ, do Laboratório de Dor do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina, falando um pouco para a gente dessas novas evidências e desse caminho promissor até aqui, que vem mostrando o tratamento da dor crônica com estimulação cerebral. Muito obrigada, Dr. Daniel, pelos esclarecimentos.
Bom dia a todos.
Bom dia.